começar, Srs. Deputados, muito bom dia a todos agora formalmente. Vamos dar início à nossa ordem do dia, o ponto número 1 é informações. A primeira informação tem a ver com a resposta da Comissão Europeia à não aceitação da proposta da COSAC, que tinha que ver com a inclusão de mais parlamentos nacionais na Task Force sobre a subsidiariedade, proporcionalidade e fazer menos com mais eficiência. O Sr. Vice-Presidente da Comissão, Frans Timmermans, enviou-nos uma carta dando conta que não havia nem prazo nem que permitisse este alargamento, nem interesse neste alargamento. Por isso, esta questão está definitivamente resolvida, continua-se com a Task Force clássica. Outra informação tem a ver com o grupo de amizade parlamentar de Portugal-Polónia, cujo grupo de amizade é presidente o deputado Bruno Vitorino, que solicitou uma reunião da nossa Comissão e da Comissão dos Negócios Estrangeiros com esta delegação polaca. A reunião está agendada para o dia 31 de janeiro, às 10h30. Os senhores deputados ficam avisados, se estiverem interessados em participar nesta reunião, já sabem o dia e a hora em que ela se vai realizar. Não é uma reunião formal. O que tem vindo a acontecer, eu ainda há pouco estive a falar informalmente sobre este caso e outros, é que os grupos parlamentares de amizade estão a tomar a iniciativa de fazer reuniões com as comissões normalmente envolvidas, ou a Comissão dos Assuntos Europeus, ou a Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas eu não... Mas eu não entendo que estas reuniões sejam reuniões formais, por isso dou conhecimento delas e convido os senhores deputados a estarem presentes, se assim entenderem e tiverem disponibilidade. E é isso que eu vou dar conta ao senhor presidente deste grupo parlamentar, dizendo que foi dado conhecimento aos senhores deputados desta comissão e que estarão presentes aqueles que tiverem disponibilidade e interesse. Passamos agora ao ponto número 2 do Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Tem a palavra a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Margarida Marques, para apresentar as propostas de deliberação.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer aos serviços desta Comissão o terem, entre a reunião que acabou há pouco e este momento, há males que vêm por bem, o atraso no início desta reunião permitiu atualizar o quadro que foi agora distribuído. Porque teve que haver uma atualização na medida em que só hoje de manhã tivemos a proposta do CDS-PP. Gostaria apenas de dar uma explicação, portanto, as quatro primeiras iniciativas, como 797, 791, 800 e 792, serão para escrutínio na décima, na quinta e na primeira comissão. Relativamente às iniciativas que estão identificadas para informação, para além da proposta de decisão no que diz respeito ao Estado de Direito na Polónia, um pacote relativo à troca de dados entre a União Europeia e vários países no quadro da Europol. São 8 iniciativas para informação à primeira comissão e, digamos, como um pacote único de recomendações relativas à Europol. E penso que é tudo, a informação em detalhe está no quadro que foi distribuído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. São estas as propostas de deliberação. Há algum pedido de intervenção? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não pode. Vamos. Foi aprovado por maioria. Vamos pôr assim. Foi aprovado por maioria. Passamos agora, deixamos o ponto número 3 e 4. O ponto número 3, a linha A e B, para para o momento posterior desta reunião e passamos, se não houver nenhuma oposição, passamos aos pontos seguintes. Passamos então ao ponto número 4, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias. A linha A, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, é o COM 2017-547. Este parecer cabe ao CDS-PP, não tem prazo, é um parecer sobre o sistema fiscal equitativo e eficaz na União Europeia para o mercado único digital. É importante. E cabe ao CDS-PP a emissão de parecer.
Nós temos dois pareceres, dois relatores nesta comissão, certo?
Sim, também tem a conta geral do Estado.
Posso-me indicar para o primeiro e o Sr. Deputado Filipe Ana Correia dá para o segundo.
Como?
Eu indico-me para o primeiro, para o ponto 4.
Muito bem.
E o Sr. Deputado Filipe Ana Correia para o ponto 5.
Então fica registado o Sr. Deputado Pedro Mota Soares para o parecer da linha A e o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia para o parecer constante do ponto número 5, que é Conta Geral do Estado. Passamos ao ponto número 6, designação de deputados em integrar as delegações às conferências interparlamentares PESC-PCSD, Semana Parlamentar Europeia. Este assunto era para falar em mesa e coordenadores, mas como temos neste momento tempo para falar sobre isto, vamos falar sobre esta questão. A Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa vai ter lugar em Sófia, na Bulgária, nos dias 16 e 17 de fevereiro próximos. A delegação vai ser composta por membros das Comissões dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional e Assuntos Europeus e cabe chefiar esta delegação a Comissão de Defesa Nacional. Normalmente, esta comissão designa, para integrar a delegação, os dois relatores permanentes, quando calha no metodonte. Mas não é o caso. Para esta delegação, cabe um deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e um deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP. É este o critério. Quando há indicação dos dois grupos parlamentares que têm os relatores permanentes, são esses relatores permanentes que integram a delegação. E aplica-se de qualquer forma sempre o metodonte. Nesta circunstância, agora, para a Comissão dos Assuntos Europeus, é, através da aplicação do metodonte, esta a representação da delegação. Um elemento do Bloco de Esquerda, outro elemento do CDS-PP. Senhores deputados, coordenadores, os senhores deputados dos grupos parlamentares do PSD e do PS ficam esclarecidos com esta.
Sim, sim.
Pronto, muito bem. Pronto, muito bem. Ficamos a aguardar a indicação dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. A Semana Parlamentar Europeia vai ter lugar nos dias 19 e 20 de fevereiro no Parlamento Europeu em Bruxelas e tem incluídas a conferência sobre o semestre europeu 2017 ou 2018? Sobre o semestre europeu de 2017. É a informação que temos. Com certeza pode ser lapso. Só pode ser lapso. Duvido. Conferência sobre estabilidade, coordenação e governação económica na União Europeia. A delegação é composta, como habitualmente, pela nossa Comissão, Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e Trabalho e Segurança Social, cabendo a esta última a chefia da delegação. Cada comissão tem que designar dois deputados. Cabe à nossa comissão um deputado do Grupo Parlamentar do PSD e um deputado do Grupo Parlamentar do PS. Mantém a rotatividade do sétimo deputado, este é o CDS-PP. Estas datas desta Semana Europeia é 19 e 20 de fevereiro e da PC, da PESC-PCSD, 16 e 17 de fevereiro. 16 e 17. Sófia.
De fevereiro.
Muito bem. Pedimos então aos senhores deputados dos grupos parlamentares envolvidos que dessem conta dos senhores deputados que vão participar nestas delegações. Ponto número 7, fixação da redação do projeto de resolução relativo à proposta de decisão do Conselho adotando as provisões que alteram o ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal. A proposta do projeto de resolução foi enviada aos senhores deputados. Antes de colocar a proposta à consideração dos senhores deputados, e uma vez que estava em falta o parágrafo relativo à emissão do parecer por parte da nossa comissão, eu proporia, ou melhor, a mesa propõe que a esta proposta seja alterada, introduzindo um terceiro parágrafo a seguir, ou melhor, completando o segundo parágrafo, que começa a proposta em causa e que acaba necessária a emissão do novo parecer, com a seguinte frase: tendo a Comissão dos Assuntos Europeus analisado e aprovado o parecer emitido por aquela comissão. Acrescentando.
Presidente, peço desculpa. Estamos a falar, eu estava a pensar que estamos a falar do projeto de resolução, da fusão dos projetos de resolução.
Não, não, estamos a falar do projeto de resolução do ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal. Exatamente, sete da agenda. O ponto que está a referir é o ponto número 8. Então, esta proposta, assim alterada, querem que volte a repetir? Pronto, muito bem. Então, a proposta que foi distribuída do projeto de resolução e enviada aos senhores deputados seria complementada por esta frase que seria acrescentada ao segundo parágrafo da proposta de projeto de resolução. E a frase seria: tendo a Comissão dos Assuntos Europeus analisado e aprovado para ser emitido por aquela comissão. Estava omisso. É uma correção. Era uma omissão relativamente à adoção do parecer por parte da nossa comissão, que analisou e aprovou o parecer emitido pela primeira comissão e o aprovou como na íntegra, subscrevendo. Muito bem, está à discussão esta proposta de projeto de resolução. Quem quer intervir? Ninguém quer intervir? Então está adotado o projeto de resolução para já sem votação. Passamos agora ao ponto número 8. Fixação da redação final da fusão dos projetos da resolução número 1119. Recomenda ao Governo que no quadro da União Europeia integre a cooperação estruturada permanente no domínio da segurança e defesa. A proposta de fusão dos projetos de resolução foi enviada aos senhores deputados e coloca-se à consideração dos senhores deputados essa proposta de fusão.
Senhora Presidente, primeiro ponto, só um ponto de ordem anterior a esta intervenção, relativamente ao ponto da agenda sobre o relatório do Sr. Deputado Maria Luísa Albuquerque, que se tem que ausentar em breve por uma reunião que tem também política, que está a decorrer já, e portanto o prazo é amanhã. Se até a hora do Sr. Deputado ir embora não houver quórum para votar, temos que marcar uma outra reunião, talvez amanhã antes do plenário, ou hoje antes do plenário, mas tem que ser amanhã antes do plenário. Para todos estiverem de acordo. Muito bem.
Temos que definir, se calhar, quanto tempo é que esperamos para ter quórum, não é? Porque isto de ficarmos aqui...
Aqui era para facilitar.
Pode ser pós-plenário, talvez seja mais conveniente. Amanhã pós-plenário ou hoje pós-plenário.
Sr. Presidente, eu hoje, após o plenário, não posso, mas amanhã, antes do plenário ou depois do plenário, poderei. Mas todos os pontos que nós aqui temos restantes para discutir precisam de quórum e, portanto, mais vale marcar já uma próxima reunião. Eu hoje não posso, mas amanhã, antes ou depois do plenário, poderei.
Muito bem. Vamos suspender aqui esta reunião.
Não quer tratar deste assunto?
Não. Coloca-se à votação. Vamos suspender esta nossa reunião. Retomamos esta reunião no ponto em que a deixamos, amanhã pós-plenário. Eu também não posso antes do plenário. Hoje pós-plenário. Não pode. Hoje antes do plenário. O debate quinzenal normalmente acaba entre as 5 e 5 e meia. Podíamos fazer a tentativa de reunião hoje, pós-plenário.
E durante o plenário, qual é o problema?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria dizer que subscrevo a proposta do deputado Pedro Mota Soares, já tinha feito inicialmente, de se fazer aqui agora a apresentação dos dois relatórios, sendo que uma reunião para votação, apenas para votação de todos estes pontos que estão aqui, é uma reunião relativamente rápida. E, portanto, fazermos o debate agora e fazermos marcar uma nova reunião para votação depois do plenário, ou hoje ou amanhã. Muito obrigada.
Vez, PSD vota a salvar o país.
Agradece ao grupo parlamentar do PSD ter assegurado a presença. Temos. Muito bem, temos quórum. Neste momento temos quórum. Vamos passar então à apresentação. Vamos voltar ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação dos pareceres da CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, a alínea A, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento número 1093/2010, para abreviar é o COM 2017-536. A deputada autora de parecer é a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. A matéria em apreço nesta iniciativa europeia parece-nos de grande relevância e eu começaria por referir que estranhei particularmente quando elaborei o parecer que a COFMA não se tivesse pronunciado. E parece-nos relevante por duas razões. Primeiro, contextualizando. Nós temos neste momento na Europa um quadro de supervisão financeira que foi profundamente alterado em 2010 e que criou as chamadas ESAs, as Autoridades de Supervisão Europeias. Foram todas criadas em 2010, entraram em funcionamento em 2011 e foram uma primeira resposta europeia às necessidades de reforço da supervisão na sequência da crise que deflagrou em 2007. Passados alguns anos, que já decorreram, portanto já estamos a falar de 7 anos de funcionamento destas entidades, entendeu-se que havia já matéria suficiente para fazer uma avaliação e propostas de alteração ao seu funcionamento. Estas propostas são importantes, ainda que não alterem a substância ou a natureza destas entidades, mas são alterações importantes na medida em que reforçam os mecanismos de governação, em que, em alguns casos, em particular o caso da ESMA, que é a Autoridade Europeia dos Mercados de Valores Mobiliários, altera também o âmbito das suas competências e alteram também o modelo de funcionamento das autoridades de supervisão europeias. Esta é uma matéria importante na questão da repartição de competências e é também uma matéria importante pelas implicações que terá para as autoridades de supervisão nacionais. Apesar de nós temos neste momento no Parlamento Português um conjunto de iniciativas que deram entrada e que aguardam discussão, relativos à arquitetura do modelo de supervisão financeira nacional. E, portanto, seria, do nosso ponto de vista, muito importante que fossem tidas em conta estas alterações, em primeiro lugar, para uma eventual pronúncia do Parlamento Português favorável ou desfavorável ao conteúdo das alterações, assumindo desde já, conforme consta no capítulo da opinião do deputado relator, que sou favorável a estas alterações que promovem uma maior integração do mercado de capitais, mas também para que houvesse, do ponto de vista do Parlamento Português, uma consciencialização destas alterações, no caso de facto avançarem e serem aprovadas, que tenha implicações para o nosso caso. Quando estamos prestes a discutir o nosso modelo de supervisão nacional, isso parece ser particularmente relevante e oportuno e, portanto, eu começaria por fazer essa nota de que estranhei que a COFMA tivesse optado por não se pronunciar, entendendo que não havia questões suficientemente pertinentes para tal pronúncia. E, portanto, é uma questão de avaliação que naturalmente teremos de respeitar, mas que, como digo, estranhei, dado o conteúdo e o momento em que estas propostas aparecem. Quais são as principais alterações, resumidamente, que estão aqui propostas? No que diz respeito à governação, pretende-se transformar o modelo de governação e de decisão nas ESAs num mecanismo que se entende será mais eficaz de decisão. E que tem a ver com o facto de, em vez de quem faz a gestão das autoridades serem apenas os representantes das várias autoridades nacionais de supervisão, haver um comitê executivo constituído por membros independentes, que são escolhidos por concurso aberto em toda a União Europeia e depois aprovados pelo Parlamento Europeu, e que tomam a responsabilidade de tomar um conjunto de decisões, sem prejuízo, naturalmente, das restantes irem aos conselhos de supervisores, que são constituídos pelos representantes dos supervisores nacionais. Pois há alguns casos específicos. O caso da EBA, por exemplo, tem uma diferenciação significativa entre os países que são membros da União Bancária, Estados-membros membros da União Bancária e os que não são. Neste momento, a regra de votação exige uma maioria qualificada, mas do conjunto dos membros, mas uma maioria simples de cada um dos subgrupos, quer dos que estão presentes na União Bancária, quer dos que não estão, e, segundo a justificação para estas alterações por parte da Comissão Europeia, frequentemente os Estados que não são membros da União Bancária não se fazem sequer representar nas reuniões. Isso põe em causa a eficácia dos processos de votação. A alteração que se propõe é para os Estados-membros que não são membros da União Bancária que a avaliação do quórum se faça em função dos membros presentes. E, portanto, quem tiver, na prática, quem tenha interesse suficiente em participar na votação estará e o seu voto conta. Quem entende não se fazer representar, fazem-se os cálculos sem que esteja presente. Mas isto, atenção, apenas para os membros que não fazem parte da União Bancária, não para aqueles que fazem parte da União Bancária, onde as regras se mantêm conforme estão. Essa é uma alteração importante. Numa das alterações, a questão do modelo de financiamento das ESAs também é alterado. Neste momento, elas são financiadas pelo Orçamento Europeu e por contribuições dos supervisores nacionais e a intenção aqui é que passem a ser financiadas pela própria indústria. Isto é particularmente relevante no caso da ESMA. O caso da Autoridade dos Mercados de Valores Mobiliários, o que se propõe é que haja um conjunto de competências, nomeadamente a aprovação de prospectos, que passa a ser feita ao nível desta entidade centralizada. Isso significa que a ESMA passará a ser financiada em grande parte por contribuições da indústria. Ora, o que acontece hoje em dia é que é a indústria que financia os supervisores nacionais. Falando concretamente no caso da CMVM, o que isto significará é que a CMVM perde competências, mas perde também recursos. Em contrapartida, deixará de haver a necessidade da sua contribuição para o funcionamento da ESMA. Mas não é claro, aliás, porque não temos maneira de saber, a CMVM não foi ouvida pela Comissão de Assuntos Europeus e aparentemente a COFMA também não terá feito essa diligência, perceber qual é a consequência concreta no caso da CMVM, que dificuldades é que isso pode vir a colocar, porque, mais uma vez, é um tema que pode ser relevante na discussão que se aproxima aqui neste Parlamento. Portanto, a questão de aprovação dos prospectos ao nível centralizado, isto vai implicar que haja a necessidade de contratar bastantes mais pessoas para a ESMA, vai aumentar os seus custos de funcionamento e vai alterar profundamente a distribuição de custos e até a distribuição de responsabilidades. A mesma consideração se aplica pelo facto de a ESMA passar a ter competências de supervisão de mais um conjunto de fundos que até agora estavam sob a responsabilidade apenas das autoridades nacionais. E estas são, grosso modo, as alterações mais importantes e de uma forma relativamente sucinta. A justificação apresentada para estas alterações tem a ver com alguma ineficiência ou ineficácia que tem sido observada no funcionamento destas autoridades e também com o facto de tendo presentes as evoluções que decorreram desde a criação destas entidades, nomeadamente a criação da União Bancária e a decisão de avançar para uma União de Mercado de Capitais. A União dos Mercados de Capitais implica níveis de integração dos mercados muito superiores e entende-se, e eu concordo, que essa integração é melhor conseguida se houver uma centralização de responsabilidades em determinadas matérias. Este assunto é particularmente relevante para países como Portugal, em que o acesso ao financiamento em mercado fora setor bancário, também temos problemas no financiamento via setor bancário, mas é uma outra questão, é particularmente dificultado. O nosso mercado é mais pequeno, tem muito menos profundidade e se não houver um verdadeiro level playing field entre os vários mercados, aqueles que estão situados nos mercados mais periféricos ou com menos relevância acabam por se ver prejudicados. Esta harmonização eliminará arbitragens que hoje existem e que funcionam em favorecendo uns e prejudicando outros países. E, portanto, parece-me que estas alterações vão no sentido certo. Os modelos de supervisão por definição, atendendo até que estamos num processo de profundas alterações, são modelos que têm de ser permanentemente questionados, têm de ser permanentemente avaliados, mas apesar de ter havido dúvidas colocadas, apesar de vários dos auscultados terem referido que o período de observação destas entidades é ainda relativamente curto, as alterações que são agora propostas parecem ser eficazes para responder aos problemas concretos que já foram identificados. Mas, como digo, parece-nos que esta é uma matéria relevante para o nosso país, relevante pelas experiências que temos tido a nível do setor bancário, mas também relevante para o nosso mercado de capitais e relevante para o nosso modelo de supervisão, que, sejam quais forem as alterações que vierem a ser acordadas no Parlamento, não poderão deixar de ter em conta qual é a forma como interagem com as autoridades europeias, atendendo a que a tendência é marcadamente esta, de haver um conjunto de competências que são centralizadas e, para que tudo funcione eficazmente, é importante que as arquiteturas não se tornem divergentes. Aliás, quer o relatório dos 5 presidentes, quer o mais recente documento da Comissão para o aprofundamento da UEM, apontam para que venha a haver no futuro um regulador único, ou um supervisor único, peço desculpa, um supervisor único. E, portanto, temos de ter presentes todos esses passos para garantir que não estamos a evoluir num sentido divergente que torne depois a interação entre entidades difícil ou simplesmente ineficaz. Eu diria, portanto, em termos daquilo que é formalmente o papel da Comissão de Assuntos Europeus sobre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, eu devo dizer que, da informação que nos foi enviada na nota técnica, apenas 2 parlamentos já se tinham pronunciado sobre o tema, a Espanha e a Suécia, sendo que a Espanha entendeu que eram respeitados os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, e a Suécia coloca várias dúvidas relativamente a alguns pontos, incluindo um outro que me esqueci há pouco de referir, que tem a ver com os planos estratégicos de supervisão. Os planos estratégicos de supervisão destinam-se a, mais uma vez, harmonizar a forma como a supervisão é feita ao nível das diferentes autoridades nacionais. O argumento do Parlamento Sueco é compreensível. Entendem que estes planos estratégicos são demasiado vagos para servirem a todos, ou acabam por ser pormenorizados e podem favorecer uns e prejudicar outros. É um ponto que é válido, mas a definição de planos estratégicos, até pela sua, julgo pela sua intenção, nunca será demasiado específico, mas estabelecerá um conjunto de princípios que todos devem obedecer. Já há algumas formas, algumas recomendações que são emitidas e que acabam por ser, de alguma forma, embriões destes planos estratégicos, e isto acaba por ser uma formalização dessa atuação ou desse procedimento que o tornará mais vinculativo. E, portanto, como digo, tendo tido conhecimento das objeções colocadas pelo Parlamento Sueco, não as partilhamos, compreendemos, mas não as partilhamos, e entendemos que quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da proporcionalidade são respeitadas nestas propostas e nestas iniciativas que aqui estão em apreço. E, portanto, no essencial, entendemos que o processo de escrutínio pode ser concluído e, ao colocar na opinião do deputado relator uma descrição um pouco mais extensa, o meu objetivo foi suprir aquilo que a mim me pareceu uma falta de envolvimento da COFMA, porque idealmente haveria um parecer sobre o conteúdo e a substância emitido pela COFMA que nós poderíamos aqui reproduzir, ficando então a nosso cargo apenas a questão da subsidiariedade e da proporcionalidade. Aquilo que aqui está não substitui um parecer, mas também me pareceu que não era correto alguém da COFMA, mesmo na parcela da opinião, substituir-se à COFMA, mas é apenas incluindo um alerta e expressando aquilo que é a nossa posição favorável às alterações propostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Eu sugeria, antes de dar, em abrir o debate, dar conhecimento deste parecer, mesmo com essas advertências da senhora deputada autora do parecer, à CMVM. E poderíamos também ponderar a audição da presidente da CMVM, nessa altura, talvez envolvendo de uma forma mais direta a Comissão do Orçamento e Finanças. talvez em articulação com a COFMA, poder avaliar da pertinência e da oportunidade dessa audição, que me parece que seria conveniente. Está aberta a inscrição dos senhores deputados para debate. Quem é que quer ter a palavra? A senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu começaria por agradecer à senhora deputada relatora a produção deste relatório. Trata-se de um domínio que é um domínio bastante alargado e um domínio em que se tem progredido bastante desde o início da crise em 2010 até hoje. A senhora deputada relatora, é mais tolerante do que eu relativamente ao estado da arte no início da crise em 2010, ou seja, a criação destas três autoridades de regulação bancária, seguros e mercado de capitais em 2010, é, a senhora relatora referiu como sendo um progresso relativamente ao passado. Eu acho que é a primeira iniciativa da União Europeia em matéria de supervisão e foram três iniciativas que foram adotadas, eu diria, de urgência, porque havia um déficit absoluto de instrumentos nesta matéria. Trata-se de iniciativas de autoridades que foram criadas em 2010. De 2010 até hoje, houve outras iniciativas da Comissão que estão aqui objeto, que estão aqui citadas neste novo regulamento de revisão de regulamentos anteriores, e penso que é o momento da União Europeia fazer um balanço sobre a capacidade de ação e de intervenção destas três autoridades e dos mecanismos que foram criados a seguir. Ou seja, é um bom momento de fazer o balanço, para fazer o balanço propriamente dito, mas também para racionalizar os mecanismos existentes. Ou seja, se no início da crise não existia qualquer mecanismo, e foram criados estes três, desde o início da crise até hoje foram criados uma diversidade de mecanismos, foi criada uma diversidade de mecanismos que carece de racionalização. E carece também de apropriação por parte de alguns Estados-membros. Evidentemente que a posição da Suécia, do Parlamento Sueco, não parece estranha, não tinha a informação, mas a senhora deputada deu informação sobre o parecer do Parlamento Sueco e é coerente, de certa forma, com a forma como a Suécia se tem comportado mesmo nas instituições onde os não-euro têm participado. E, portanto, relativamente a dois aspectos, para terminar, um primeiro relativamente ao parecer desta Comissão, o parecer da subsidiariedade, evidentemente, tal como o texto está estabelecido para o parecer, não nos reserva, não nos manifesta, não nos gera qualquer reserva. Relativamente ao papel da COFMA, este debate fez-se na COFMA com a discussão sobre os instrumentos nacionais, com o debate sobre a supervisão ao nível nacional. E, efetivamente, a COFMA não produziu um relatório nesta matéria. A minha sugestão, e dado que hoje de manhã, na reunião do Grupo de Trabalho do Acompanhamento das Iniciativas Comunitárias, por sugestão do deputado Duarte Marques, já me comprometi a fazer uma intervenção no ponto de informação de informações na COFMA amanhã, manifesto também aqui a minha disponibilidade, e a senhora deputada também estará lá e poderá também apoiar nesse sentido, farei... Não está?
Já está.
Já, mas não era
como deputada. Pronto, ok. Era eu que, se calhar, já alguma vez lá foi para resolver algum problema de quórum, não sei, tenho memória visual, mas posso, estou enganada com certeza. E, portanto, pronto, enquanto... Esclarecida a questão, não tendo lá o apoio da senhora deputada, mas comprometo-me a fazer uma intervenção no ponto de informações para sensibilizar a COFMA, quer para este aspecto, quer para a participação da COFMA no semestre europeu, no que diz respeito ao acompanhamento das iniciativas comunitárias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado... A deputada Isabel Pires tinha pedido a palavra, antes não foi pedida mais palavra, o Sr. Deputado Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria basicamente saudar a deputada relatora, porque percebi que fez um trabalho que é exigente, porque fazer um parecer desta sobre tantos regulamentos é de facto trabalhoso, e quem já fez pareceres assim mais alargados sabe. E dar nota também da minha um pouco surpresa, não tenho de memória o que é que se terá passado na COFMA, porque é óbvio que a COFMA devia ter emitido um parecer sobre esta matéria. Para mim é óbvio que sim. Bom, e até, de certa maneira, isto é uma autocrítica, porque eu sou, digamos, um membro permanente e efetivo da COFMA e não falta às reuniões, portanto, pessoalmente, digamos assim, isto passou-me ao lado, confesso. Mas as coisas são o que são. A deputada Maria Luísa Albuquerque fez aqui um pouco a sua leitura para colmatar isso, mas eu acho que devia ficar aqui uma nota para a COFMA, de facto, que neste tipo de iniciativas a COFMA obviamente deve, quer dizer, se há matéria que tem a ver com o objeto da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Administrativa, é esta, não é? Portanto, deve ter havido aqui alguma descoordenação, mas vamos tentar que isto no futuro não aconteça. Era só esta a nota que eu queria deixar. Muito obrigado.
Não há mais intervenções, por isso tem a palavra a Sra. Deputada Relatora. Sr. Deputado
Duarte Marques,
a palavra à Sra. Deputada Relatora.
Sra. Presidente, eu tinha que aproveitar esta oportunidade de discutirmos este relatório, em primeiro lugar para notar que nesta Comissão as coisas são tratadas com seriedade, e esta Comissão tem a responsabilidade de ser o filtro último deste Parlamento a este tipo de situações. Mal seria se esta Comissão não olhasse para isto com o rigor. E não podia deixar de destacar o trabalho feito, quer pelos serviços da Comissão, mas sobretudo também pela Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque e pela nossa assessoria, em particular pela Dra. São Castro, que substituiu no fundo a COFMA nesta matéria. Agora, o problema aqui não é da COFMA, eu sei, o problema aqui não é a COFMA não tratar este assunto com a devida importância, mas o perigo de um assunto destes passar despercebido é grande, porque nós todos sabemos que a COFMA tem imenso trabalho e deve ser das questões mais trabalhosas. E eu acho que não foi descoordenação, e até reconheço a forma frontal e até algo humilde com que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira assume responsabilidades que não tem, porque é uma questão de cultura da COFMA e de falta, na minha opinião, de atenção a estes assuntos. E eu sei que não é fácil para a COFMA acompanhar todos estes temas com a precisão que nós fazemos. E esta Comissão tem a vantagem do grupo do PSD existirem vários deputados que são da COFMA e que, portanto, olham para isto de outra forma, ou que têm uma experiência pessoal muito ligada a estes assuntos e que lhes permite olhar de outra forma para isto, como, por exemplo, o PS também terá, mas podia dar-se o caso não haver nenhum deputado nesta Comissão, quer do PSD, quer do PS, conhecessem estes temas com muita profundidade. E, portanto, neste caso correu bem porque a nossa Comissão olhou para isto com o olhar que devia ter olhado. Mas aqui é uma questão de verificar que a Comissão de Finanças não tem o hábito, nem a cultura, nem a tradição de se responsabilizar por este assunto. E, portanto, para nós, o importante não era que a COFMA passasse a produzir relatórios sobre os temas que nós sinalizamos, mas era que, pelo menos, isto não é um recado, mas é uma sugestão, é que pelo menos os lesse e olhasse, porque se calhar de 20 que nós enviamos, há um que merece um relatório e há um que é muito importante. E eu pedi era que se calhar que a COFMA não deixasse à nossa responsabilidade este filtro e que passasse a adotar um método qualquer, pudesse pelo menos acompanhar ou ter alguém que olhasse para isto com olhos de ver e que selecionasse, porque daqueles que nós sinalizamos, muitos, se calhar não merecerão mais do que a leitura, mas desses 20 pode haver um que merece uma intervenção do Parlamento Português, e eu penso que aqui, quer a Sra. Presidente da Comissão, quer os grupos parlamentares, devem mais uma vez, insisto, falar com os colegas da Comissão de Orçamento e Finanças para que não caia sobre nós a responsabilidade única de fazer este escrutínio, porque também aqui aconteceu que teve para não haver nota técnica, porque a Comissão que o deveria fazer, que era a COFMA, ou éramos nós, mas não havia tempo nem conhecimento, nem disponibilidade para fazer isso em tempo, mas felizmente conseguiu-se e houve a oportunidade de o fazer. Mas teria sido muito mais fácil para todos se a própria assessoria da COFMA ajudasse a assessoria da nossa Comissão a fazer isto com mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Está concluído o debate. Eu gostaria de dizer o seguinte relativamente a esta questão, que é, como foi dito aqui por todos os intervenientes no debate e pela Sra. Relatora em particular, uma matéria de grande importância para o nosso ordenamento jurídico interno, tratando-se inclusivamente de um regulamento com aplicação imediata, como é sabido, na legislação interna. Interessa que as nossas autoridades estejam a par e que, sobretudo, as comissões que têm competência em razão da matéria, que é o caso da Comissão de Orçamento e Finanças, que tivessem acompanhado esta matéria e que, com esse acompanhamento, tivessem tido a verdadeira noção da amplitude das implicações que têm nas competências internas e nas competências supranacionais, ou melhor, europeias, relativamente a estas matérias que se vai operar no futuro próximo. Sendo assim, primeiro, é a minha intenção voltar a sensibilizar a Sra. Presidente da Comissão dos Orçamentos e Finanças para a necessidade de fazer uma avaliação das iniciativas legislativas na área da sua competência, para que situações destas não fiquem, digamos assim, lacunares em termos de apreciação por parte dessa Comissão, e que possam também ser um complemento substantivo à emissão de parecer que compete à nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Eu volto a dizer, quando a Comissão dos Assuntos Europeus faz uma distribuição para outras comissões parlamentares, é sempre com o critério da distribuição da competência em razão da matéria. Nunca há outro critério para distribuir às outras comissões parlamentares. Se não houvesse envolvimento de competências de outras comissões parlamentares, bastava a nós o parecer, e não é esse o caso na esmagadora maioria das circunstâncias de emissão de parecer por parte desta Comissão dos Assuntos Europeus. Sendo assim, esta matéria, volto a dizer, talvez seja de dar conhecimento da emissão de parecer tal qual foi apresentado e que de seguida vai com certeza ser aprovada em votação à nossa autoridade CMVM, eventualmente pedir uma audição à CMVM para sensibilizar para esta matéria. Isto eu faria em coordenação, obviamente, com a Comissão de Orçamento e Finanças, exatamente para ser um ponto de partida para a sensibilização da Comissão de Orçamento e Finanças, para estar mais atento às matérias que são sinalizadas para essa Comissão. Deixava isto à consideração dos vários grupos parlamentares e, em particular, à consideração da Sra. Deputada Relatora. Quanto à nota técnica, quero esclarecer que as notas técnicas que são emitidas para instruir os pareceres de qualquer comissão de iniciativas que tenham sido sinalizadas e distribuídas às outras comissões, são da competência da Comissão dos Assuntos Europeus. Não há outro gabinete de apoio que tenha competência para as emitir. Podem, claro, ter uma ajuda complementar e uma ajuda informal dos gabinetes de apoio das outras comissões, mas a competência é do nosso gabinete. Para tanto, ficou deliberado, na altura em que foi aprovado os termos em que se rege o grupo de trabalho constituído para a sinalização e escrutínio das iniciativas europeias, que o nosso gabinete de apoio fosse reforçado com mais um elemento, exatamente para ajudar à elaboração das notas técnicas. Esta nota técnica foi particularmente complexa e este é mais um pretexto para nós, um pretexto não, uma circunstância objetiva para nós voltarmos a insistir na necessidade de preenchimento dessa vaga, digamos assim, de recursos humanos no nosso gabinete de apoio. Dito isto, dou a palavra à senhora deputada relatora para concluir o debate. Antes de submeter à votação o parecer, tem a palavra a senhora deputada relatora.
Muito obrigada, senhora presidente. Relativamente ao conteúdo do parecer, não tenho nada mais a acrescentar e agradeço os comentários produzidos pelos senhores deputados. Só uma nota, a CMVM está perfeitamente ciente destas alterações, porque isto é discutido na ESMA, particularmente aquelas que os afetam. E, portanto, a CMVM sabe, não sei se concorda ou discorda. Acho que teria sido importante que o Parlamento tivesse esse feedback para, eventualmente, transmitir à Comissão Europeia como opinião do Parlamento Português ou não. Como digo, não sei qual é a posição da CMVM, suspeito que redução de competências e redução do financiamento correspondente será algo que não há de ser bem visto pela CMVM, mas parece-me que isso é uma consideração demasiado genérica para poder ser aqui tomada por qualquer outra coisa. O que me parece é que, atendendo ao prazo que estamos a falar, mesmo que venhamos a conseguir uma audição da senhora Presidente da CMVM, já não produzirá efeitos em tempo útil e, portanto, se me permite, senhora Presidente, receio que fiquemos numa situação um bocadinho desconfortável, que é a senhora Presidente da CMVM dizer que nós devíamos ter feito alguma coisa e nós dizemos, pois, mas agora já não vamos a tempo. E, portanto, receio um bocadinho que possa haver aqui algum embaraço para o Parlamento. Não sei, como digo, não sei se é o caso, até pode acontecer que esteja toda a gente de acordo e a questão não se coloque. Mas a verdade é que para o Parlamento Português se pronunciar, estamos em cima do prazo. E, portanto, mesmo que viéssemos a apurar na sequência da audição e em conjunto todos concordássemos com outra coisa, julgo que já não produziria efeitos práticos. No entanto, a sensibilização da COFAMA, como disse, parece-nos importante, até porque, como disse o Sr. Deputado Duarte Marques, na verdade, há temas que, por razões que são meramente de coincidência, alguns de nós têm a sensibilidade e percebem, mas se calhar se o parecer fosse sobre esse assunto, podia passar aqui uma coisa importantíssima que nenhum de nós se apercebesse. Podia acontecer e, portanto, as comissões competentes em função da matéria têm aqui um papel de avaliação do conteúdo das iniciativas que é insubstituível. E nós, relativamente à COFMA, tem sido recorrente não termos parceiros e, por isso, preocupa-nos mais ainda e, digamos que este caso em particular não deixa de ser um bom pretexto para tentarmos melhorar e resolver este problema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Eu estava agora a tentar fazer um overview sobre o procedimento que vai ser sequencial a esta auscultação e consulta dos Parlamentos Nacionais sobre o princípio da subsidiariedade. A questão é, os regulamentos vão à co-decisão. Com a co-decisão, nós podemos, de qualquer forma, estar a tempo de recolher a informação do presidente da CMVM para remeter a posição do nosso órgão nacional aos nossos deputados ao Parlamento Europeu. É a única coisa que, em tempo útil, podemos fazer. É uma questão a considerar. É uma questão a considerar. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria apenas fazer uma precisão. Eu sigo a argumentação da Sra. Deputada Relatora. Só queria fazer uma precisão. É que, efetivamente, esse risco existe e penso que não é correto, digamos, do ponto de vista da relação com uma instituição, mas nós aqui, enquanto CAI, estamos a dar um parecer sobre a subsidiariedade e, portanto, não sobre o conteúdo da proposta. E, portanto, penso que é preciso salvaguardar essa questão. relativamente a ouvirmos a Presidente da CMVM. Na medida em que a nós nos compete pronunciar sobre a subsidiariedade, efetivamente, penso que teria mais sentido que essa audição se fizesse na COFMA do que aqui na Comissão Assuntos Europeus. Mas, sobretudo, a questão que se coloca é a questão do prazo, ou seja, nós vamos emitir o relatório agora sobre subsidiariedade e, portanto, penso que qualquer audição seria tarde demais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra.
Sra. Presidente, eu percebo a sua questão e compreendo a sua preocupação. Acho que a vantagem de chamar cá a Presidente da CMVM, a única vantagem que tem é, grosso modo, e então um bocadinho paroquial, picar a COFMA. Agora, tendo em conta aquilo que disse e o facto de se tratar de uma co-decisão, o que eu recomendava era que, excepcionalmente, este relatório, este parecer, com as nuances colocadas e enfatizadas pela Sra. Deputada Ana Luísa Albuquerque, fosse enviado para a nossa Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus com nota de urgência e que pudesse ser enviado também à REPER e aos eurodeputados portugueses. E penso que dessa forma estaria resolvido o problema do alerta e, como disse muito bem a Sra. Deputada Maria da Marques, aqui nós cumpre-nos cumprir a obrigação, passo o plenário, de verificar a proporcionalidade e a subsidiariedade, e é isso que nos compete a nós fazer. Mas já que detectámos aqui uma outra questão lateral à nossa responsabilidade, mas essencial ao tema em concreto, que tivéssemos este procedimento excepcional e passássemos já de imediato à votação do relatório e continuemos com a nossa reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, rapidamente, apenas sobre esta discussão, dizer duas coisas. Ponto número um, acho que é mais ou menos consensual nesta comissão que, de facto, relativamente à COFMA, mas também relativamente a outras comissões, tem acontecido que determinadas matérias que aqui nós consideramos têm relevância acabam por não ser escrutinadas pela comissão competente e isso às vezes causa, não digo problemas, mas causa alguma estranheza no próprio debate político que se possa ter e que a nossa comissão acaba por conseguir fazer. Esta matéria é uma delas, concordo-se ou discordo-se com o conteúdo das propostas em si, é de facto um tema relevante e, nesse sentido, nós concordamos com a proposta que agora foi feita, que se possa enviar à Secretaria de Estado e à REPER e aos representantes no Parlamento Europeu este parecer. Relativamente à audição ou não à CMVM, de facto me parece-nos que possa ser já um bocado extemporâneo fazer esse pedido. De qualquer forma, acho que a Sra. Presidente poderá envidar os esforços para contactar com a Comissão, com a COFMA, até para dar conhecimento deste parecer à própria Comissão, por exemplo, para que possam ter também um bocado de indicação de que era um relatório que nós, enquanto CAI, considerávamos que a COFMA poderia e deveria ter olhado com mais atenção, mas que ficam com a informação do parecer que foi feito e com ela poderão fazer o que quiserem. Eventualmente, se no futuro fizer algum sentido a COFMA achar que deve chamar a CMVM sobre esta matéria, poderá fazê-lo, poderá também a Comissão de Assuntos Europeus juntar-se, mas neste momento poderá não fazer grande sentido.
Muito bem. Está concluído o debate sobre esta matéria. Vamos dar conhecimento à Sra. Secretária dos Assuntos Europeus do parecer agora emitido, pedindo que dê conhecimento à REPER e, por sua vez, a REPER dê conhecimento aos deputados, aos deputados ao Parlamento Europeu. E vamos agora proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns à senhora deputada relatora pelo trabalho, ainda por cima, que foi numa época complicada. Vamos agora passar à linha B deste ponto. Número 3, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 2009/73/CEE, a COM 2017/660. A deputada autora do parecer é a Sra. Deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra para a apresentação do dito parecer. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Se nós podemos dizer que a COFMA parou durante vários meses para fazer o Orçamento de Estado, o debate, votação e o pós-Orçamento de Estado e grandes opções do plano, O mesmo não acontece com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. A Comissão Economia, Inovação e Obras Públicas elaborou um relatório sobre esta proposta de diretiva, relatório esse que faz parte integrante do relatório que agora, do parecer que aqui apresento. Queria também agradecer aos serviços de apoio a nota técnica que foi produzida, porque para além, digamos, da análise técnica desta proposta diretiva, faz-nos uma história daquilo que têm sido as evoluções ao nível europeu da construção do mercado único, do mercado europeu da energia e do gás. E penso que é nesse pressuposto e é nesse conhecimento que deve ser encarada esta proposta de diretiva relativa às regras comuns para o mercado interno do gás digital. Peço desculpa, para o mercado interno do gás natural. Gostaria de começar por lembrar que a diretiva de 2009 contribuiu significativamente para a criação do mercado do gás natural. No entanto, não estabelece ainda explicitamente um quadro normativo para os gasodutos de e para países terceiros. Esta modalidade, gasodutos de e para países terceiros, tem assentado fundamentalmente em acordos bilaterais internacionais que têm permitido o acesso à União Europeia, digamos, ao mercado único europeu de gás natural proveniente de fora da União Europeia. E é este aspecto que interessa clarificar, é este aspecto que interessa regulamentar e é isso que faz esta proposta de diretiva. Portanto, esta proposta de diretiva tem três objetivos centrais, ou melhor, tem três objetivos centrais, tem um objetivo central e dois objetivos que, de certa forma, vêm por acréscimo. O objetivo central é clarificar o quadro normativo existente, os dois objetivos que, digamos, os dois benefícios que surgem são, em primeiro lugar, permitir solicitar uma isenção das disposições para os novos gasodutos de e para os países terceiros e também clarifica a possibilidade dos Estados-membros concederem derrogações para infraestruturas de importação existentes, desde que tais derrogações contribuam para, não prejudiquem a concorrência nem a segurança do aprovisionamento. E, portanto, são estes os objetivos desta proposta de diretiva. Na prática, esta proposta de diretiva elimina os obstáculos que ainda existem à plena realização do mercado interno do gás. Finalmente, esta proposta de diretiva reforça a transparência e proporciona uma segurança jurídica e permite que os acordos internacionais ou bilaterais que foram realizados até agora possam, digamos, integrar ou fazer parte do quadro comum do mercado interno do gás. As primeiras iniciativas legislativas, portanto, todo o mercado interno da energia e do gás assenta fundamentalmente em três pacotes de energia, o primeiro de 2009. E, a partir daí, tem-se progredido em matéria de uniformização no sentido de criar um verdadeiro mercado interno da energia. A base jurídica é o artigo 194 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas também estes três pacotes que eu referi de 96 a 2009, sendo que é o pacote de 2009 que dá, de facto, o arranque à construção do mercado interno. No que diz respeito àquilo que nos compete a esta comissão, tratando-se da construção do mercado interno do gás natural, a construção do mercado interno carece necessariamente de uma iniciativa europeia. Daí, do nosso ponto de vista, entender que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade são respeitados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Não registro intervenções para debate, por isso procedo... Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns à senhora deputada relatora. Vamos agora proceder à votação das matérias que foram já discutidas na primeira parte desta reunião. Tem a ver com a sinalização das propostas de deliberação para escrutínio de iniciativas europeias. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade as deliberações apresentadas no ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos também à votação da redação do projeto de resolução relativo à proposta de decisão do Conselho, adotando as provisões que alteram o ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal, constante do ponto número 7 da nossa ordem de trabalhos, que já foi objeto de alteração e debate. Coloca-se agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda. Passa-se agora ao ponto número 8, fixação da redação final da fusão dos projetos de resolução número 1119, que recomenda ao Governo que, no quadro da União Europeia, integre a cooperação estruturada permanente no domínio da segurança e defesa, de mais título constante do número da ordem de trabalhos em causa. A proposta de fusão dos projetos de resolução já foi enviada aos senhores deputados. Coloca-se agora a debate este projeto de resolução. Tem a palavra o senhor deputado Duarte Marques.
Senhora Presidente, o que deve vir a debate agora não são os projetos de resolução, mas sim esta redação final. Grosso modo, o objetivo desta resolução já está cumprido, que era o Governo português enquadrar na notificação de Portugal para a participação na CEP, como agora temos que chamar no Parlamento português, estas linhas vermelhas. Há aqui detalhes de português ou de escrita que devem ser corrigidos na redação final e nesta resolução que vem juntar os projetos aprovados. O PSD recomendaria que na primeira linha, onde se diz que recomendar ao Governo que, deverá dizer recomendar ao Governo o seguinte, porque depois os vários pontos e a forma como isto foi construído não ligam muito bem com o texto acima referido. Ponto 1, sem problema nenhum, ponto 2, sem problema nenhum, o ponto 3, não se pode recomendar ao Governo que a UE esteja preparada, mas acho que pode haver aqui alguma alteração e dizer o Governo que pugne ou que participe ou que incentive ou que defenda algo deste género. E depois, no ponto número 5, perde alguma atualidade quando a resolução diz informa em tempo útil à Assembleia da República sobre o plano de implementação. Portanto, se nós olharmos para o andamento da situação desde esta discussão e o que diz de facto os projetos de resolução, não é que informe, é que entregue, é que dê conhecimento à Assembleia da República do plano de implementação. Portanto, aqui a palavra utilizada, informe sobre o plano, não é rigorosa no que diz respeito à intenção dos projetos aprovados pela Assembleia. E, portanto, o que eu sugeria é que fosse dado aqui um toque ao texto da resolução e que depois pudesse ser aprovado finalmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, como é óbvio, agradecer muito aos serviços da Comissão o trabalho que tiveram aqui de tentar fundir aqui estes textos. Nós só o texto que é a fusão resulta só da parte resolutiva das resoluções, portanto, como é óbvio, as exposições de motivos, entre aspas, morrem no plenário, ficam no plenário, é só uma preparação para o próprio debate em plenário, por isso mesmo agradecer muito aqui aos serviços da Comissão. Eu concordo com as sugestões do Sr. Deputado Duarte Marques, é preciso só ver aqui inicialmente a forma de redação, eventualmente fazer um A e um B, como tinha o projeto do CDS, admito isso, porque de facto não faz muito sentido recomendar ao Governo que a União Europeia esteja preparada, como dizem no número 3, mas isso eu acho que é uma pequena redação, uma pequena correção de redação. Só tenho aqui uma questão relativamente ao ponto 5º. Porque A questão não é em tempo útil. Em tempo útil era o que eu acho que estava, no, penso eu, no projeto do Partido Socialista. Estou a falar um bocadinho de cabeça. Nós não podemos aqui estar a mudar o que aprovámos no plenário. A questão aqui não é essa. A questão é que nós não aprovámos só o envio de... informe em tempo útil à Assembleia da República sobre o Plano Nacional de Implementação. O projeto do CDS era muito claro, era o envio do Plano Nacional. E, portanto, não é informação sobre o plano, é o envio do plano. E por isso mesmo, até para, não, para tentar simplificar, proponho uma pequena alteração de redação, que é no ponto 5º, em vez de dizer informe, passa a dizer envie, vírgula, em tempo útil, porque é o que estava no projeto do Partido Socialista, vírgula, à Assembleia da República, o Plano Nacional de Implementação. Retirando aí onde diz o sobre. Eu acho que assim já se consegue fazer aqui um bocadinho a fusão dos dois textos. Como é óbvio, eu percebo que hoje não faz muito sentido dizer esta matéria do em tempo útil, mas verdade seja dita, foi isso que nós aprovámos no projeto do PS. E, portanto, nós aqui só estamos em matéria quase de redação final, não convém muito estarmos a mudar os projetos do plenário e, portanto, a minha proposta de redação é esta para contemplar todos os projetos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. O Gabinete de Apoio agradece muito as felicitações, mas neste caso não se pode apropriar delas porque a autoria deste projeto de redação é da DAPLEN. Por isso, estamos aqui a colher as alterações e, eventualmente, fazermos nós a redação final através das alterações agora propostas nesta discussão. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente àquilo que é, como nós costumamos dizer, toiletage, não tenho qualquer objeção. Relativamente ao texto, estou de acordo com o deputado Pedro Mota Soares que o texto deve respeitar integralmente o texto das recomendações aprovadas. Queria apenas lembrar que o Partido Socialista não tinha nenhuma recomendação. Portanto, não se trata aqui de usar a terminologia do projeto do Partido Socialista, porque este não existia. Relativamente à questão da utilização da expressão informe, é um pouco a mesma questão que levanto para os restantes pontos. Este texto deve usar exatamente a terminologia dos projetos de recomendação que foram aprovados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Isabel Pires.
Sr. Presidente, nós relativamente a esta proposta de redação final, o Bloco de Esquerda votou contra todos estes projetos de resolução que estão agora aqui vertidos sobre as questões que estão aqui a ser colocadas de redação. Se for necessário, penso que isto terá que voltar à DAPLAN para fazer as alterações que sejam necessárias. Não podemos ser nós aqui na Comissão. E, portanto, quando a DAPLAN fizer as alterações que forem pedidas, se achar que as deve fazer, depois poderemos ter a votação.
Senhora Deputada Isabel Pires, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para reafirmar aqui um ponto, que é o seguinte. A sugestão que eu estou a fazer, Sr. Presidente, de substituir o informe pelo envio, é exatamente o que nós aprovámos em plenário, porque o projeto do CDS dizia o envio atempado do Plano Nacional de Implementação. É um bocadinho ridículo dizermos o envio em tempo útil e atempado. Isso não faz sentido. Portanto, o envio em tempo útil permite a fusão exatamente dos dois textos. Agora, o informe, não. O que nós pedimos aqui que sejamos informados. O que nós pedimos, votámos e aprovámos é o envio do Plano Nacional de Implementação. Esse ponto, para nós, é que é um ponto absolutamente essencial, Sr. Presidente. E isso, certamente, não estaremos dispostos a que caia. E, por isso, a minha sugestão de onde se lia informe, digo envie, é para ir buscar a expressão exata que foi aprovada no plenário.
Muito bem, não vamos perpetuar esta situação. A questão é a seguinte, vamos introduzir as alterações ao texto que agora estamos a debater e virá outra vez a debate, depois de ter sido distribuído previamente pelos coordenadores e mesa, virá a nova reunião. Isto porque não pode haver votos contra sobre o texto final de fusão, porque se houver votos contra, cai o projeto de fusão e ficam e ficam e são repristinados, digamos assim, ou voltam a valer cada um dos projetos apresentados pelos vários grupos parlamentares. É assim que diz a lei de acompanhamento. Onde é que está? O regimento. Onde é que está? 158. A Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo, mediante deliberação sem votos contra. Exatamente. A abstenção vale para viabilizar o projeto de fusão da redação final. Está esclarecido? Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Exatamente, pode haver abstenções, mas eu só queria fazer uma pequena correção. Eu estava a racionar com base na alteração à lei do acompanhamento e não a esta questão mais específica, que finalmente a problemática é a mesma. Efetivamente, o texto tem que refletir as diferentes propostas apresentadas e, portanto, aguardamos que relativamente... É difícil fazer a síntese entre o informe e o envio, independentemente do conteúdo, mas alguém terá que fazer, digamos, a síntese da terminologia de uma e de outra iniciativa. E daí que seja uma proposta de resolução assinada pelo Presidente da Assembleia. Muito obrigada.
A Sra. Deputada Margarida Marques, por outras palavras, corroborou aquilo que eu te falei anteriormente, por isso volto a repetir. Este projeto de redação, de fusão da redação, será alterado de acordo com aquilo que foram as sugestões feitas por vários grupos parlamentares. Virá assim alterado à próxima reunião da nossa comissão. Voltaremos a debater para saber se reflete ou não o pensamento dos autores dos projetos de resolução e proceder-se-á à votação do projeto de fusão. Assim sendo, está concluído este ponto da ordem de trabalhos. Passamos agora ao ponto 9, discussão e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP, União Europeia, Japão. Tem a palavra o senhor deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP para a apresentação do requerimento. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, senhora Presidente. Nós estamos aqui neste momento a aprovar um requerimento que o CDS apresentou no dia 19 de dezembro, mas por contingências parlamentares não foi possível tê-lo antes aqui na discussão, e que se prende com a notícia que tivemos e que nós qualificamos como uma boa notícia, mas isso, como é óbvio, é de cada um dos grupos, de ter havido o desfecho do processo negocial sobre a parceria entre a União Europeia e o Japão. É um processo, é uma parceria económica muito relevante, uma das mais relevantes, provavelmente a seguir ao CETA que foi fechado e ao TTIP que ainda continua em negociação. Eu lembro, isto como é óbvio tem um impacto muito grande no quadro da União, eu lembro que o Parlamento IBA relativamente ao processo do CETA, o Acordo de Comércio Global entre a União Europeia e o Canadá, e bem, promoveu um conjunto de audiências, um conjunto de audições, para também garantir que há sempre escrutínio e acompanhamento por parte dos representantes, dos legítimos representantes do povo português a estas matérias, e a nós parecia-nos que era muito relevante fazer também um conjunto de audições, ou pelo menos uma audição semelhante à que foi feita relativamente ao CETA, para o qual nós propomos que o Parlamento possa ouvir o representante da Comissão Europeia em Portugal, o embaixador do Japão acreditado em Lisboa e ainda um representante do Governo, nós sugerimos que seja a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Este é o modelo que usámos relativamente ao CETA, foi um debate francamente interessante e nós entendemos que o Parlamento não se deve alhear de uma matéria como estas e que deve tentar promover, num molde relativamente semelhante ao que foi o do CETA, esta audição.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. A audição conjunta destas entidades é na mesma ocasião. Muito bem. Exatamente. Era só para reforçar a ideia. Porque não foi assim que nós fizemos no CETA.
Eu não estava...
Não foi assim que nós...
Não. Eu, na legislatura passada, fui deputado eleito, mas estava com o mandato suspenso por motivos conhecidos. A informação que eu tenho é que foi uma audição realizada na sala do Senado, na altura com o representante da Comissão Europeia, na altura com o senhor embaixador, e penso que não veio o representante o representante do Governo, mas veio a Diretora-Geral de Política Europeia, calculo eu na altura. É a informação que eu tenho. Compulsados os autos, foi a informação que eu tive. A memória, mais uma vez, Sr. Presidente, não é uma memória direta, eu não estive cá, mas pedi para se fazer...
Quando é que ocorreu, Sr. Deputado, essa...
2014.
Pronto, ou seja, não vamos fazer história com o que se passou noutras legislaturas. O que aconteceu no debate sobre o CETA, aqui, durante a atual legislatura, não foram audições conjuntas.
É verdade, Sr. Presidente. Nós, relativamente ao CETA, fizemos um conjunto de matérias. Chama a atenção que o CETA tinha uma dimensão um bocadinho diferente, porque o CETA exigiu exatamente a ratificação parlamentar aqui. E, portanto, podemos propor, como é óbvio, a audição de cada uma destas entidades. Parece-nos que é um bocadinho mais útil, também não faz sentido estarmos durante 6 meses ou 3 meses a fazer uma matéria como estas. Parece-nos que seria um bocadinho mais útil usar esse modelo, que foi o modelo de 2014, em que, numa tarde, conseguimos concentrar este período de debate e tentar abordar aqui esta matéria.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu não estou a levantar nenhuma objeção, nem tenho que levantar nenhuma objeção à proposta. Era só para clarificar que durante esta legislatura, e a propósito do CETA, não houve audições conjuntas destas entidades.
Sr. Presidente, posso?
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria felicitar o CDS pela apresentação deste requerimento. Eu penso que este requerimento se refere ao acordo de parceria económica e não de parceira económica. Penso que é uma correção do corretor, mas temos tem todo o apoio da nossa parte à realização destas audições. A política comercial da União Europeia é uma política muito importante, designadamente no novo quadro geoestratégico. A política comercial, se já era importante, tornou-se ainda mais importante e o Governo português tem sistematicamente reafirmado este princípio nas instituições europeias que integra e, portanto, parece-nos todo o interesse a realização desta audição. Eu penso que, seguindo o raciocínio da Sra. Presidente, seguindo a linha da Sra. Presidente, de que não temos que nos basear na história das anteriores legislaturas nesta matéria, mas penso que talvez possamos aqui criar um princípio de, no quadro das negociações comerciais, estas audições se poderem fazer. Agora sobre com o Japão, porque efetivamente se trata das negociações mais avançadas, mas com o Mercosul, por exemplo, proximamente, que também é um quadro de negociação importante em matéria de negociação comercial, que está na agenda europeia, não é tão consensual como o Japão, por razões evidentes, mas talvez também por isso tenha todo o interesse fazer essas audições. Portanto, em resumo, nós apoiamos este requerimento do CDS. Audições conjuntas, sim senhor, faz mais sentido, inclusivamente poderemos abrir ou convidar outras comissões para estas audições e, de certa forma, criarmos a prática nesta comissão de fazermos regularmente um acompanhamento via audição das negociações comerciais em curso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Margarida Marques. Tenho a palavra, Sr. Deputado, já não prescindo da palavra, não há mais intervenções. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao requerimento que foi aqui apresentado, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente ao requerimento, porque consideramos, de facto, deve existir o máximo de audições e de escrutínio destas matérias, como já temos feito relativamente ao CETA, mas, na verdade, este processo, tal como o processo do CETA, carece de um escrutínio e um acompanhamento quando ainda há hipótese, de facto, haver escrutínio e acompanhamento, porque quando os processos negociais já estão fechados, a discussão acaba por estar enviesada desde o início. Mas isso é uma discussão política sobre a maneira como os tratados comerciais especificamente têm sido negociados e tratados por parte das instituições europeias que poderemos ter depois no âmbito destas audições e teremos com certeza, sobre o método da audição. Poderá ser conjunta, depois se calhar conforme as disponibilidades também das pessoas que aqui estão propostas, poderá haver uma ou duas audições, mas quanto ao método não teremos qualquer problema em ser conjunto ou não conjunto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Procedemos então à votação do presente requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vai-se proceder então à auscultação da disponibilidade das entidades referidas no requerimento para agendarmos a audição conjunta e faríamos então esta audição conjunta numa sala com mais condições do que as normais salas da reunião das comissões parlamentares e com convite eventualmente à Comissão de Economia, Negócios Estrangeiros, enfim, e outras que acharmos convenientes ou de utilidade convidar. Passamos então agora ao ponto número 10 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD, sobre a CEP, não é sobre a PESCO, sobre a CEP, Cooperação Estruturada Permanente. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques para a apresentação do requerimento.
Sra. Presidente, eu recordo que este requerimento já foi apresentado uma vez, não estou em erro, e portanto penso que ele é claro. É útil e continua atempado, porque o que é facto é que ainda não recebemos este documento por parte do Governo, apesar de já solicitado por diversas vezes. E, portanto, penso que a apresentação é mais do que óbvia e todos estamos de acordo em considerar que é importante que o Parlamento tenha acesso a esta documentação, seja ela entregue de forma confidencial, reservada ou pública.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Tem a Sra. Deputada Margarida Marques a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que este requerimento teria todo o sentido, eventualmente, na altura que foi apresentado, a partir do momento em que a Assembleia aprovou recomendações nesta matéria e acabámos de discutir isso há dois pontos na agenda desta reunião. Pensamos que é esse o princípio que deve ser seguido, ou seja, a discussão ou votação hoje aqui deste requerimento parece-nos redundante e a questão que se coloca é uma questão mais global que já está, digamos, legislada pela Assembleia, decidida pelo Plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Lord Mendelssohn, Peter Mendelssohn, que foi um dos criadores da Terceira Via, e eu uso este argumento para tentar convencer o Partido Socialista, definia a política como a arte da repetição sempre com a mesma convicção. E a verdade é que é uma boa definição. E a verdade, Sr. Presidente, é que nós já escrevemos ao Governo, pedimos ao Governo, o Governo já disse que enviava, já aprovámos no plenário resoluções que dizem isso, mas hoje, dia 9 de janeiro de 2018, nós continuamos sem conhecer o documento. Eu confesso que se nós já tivéssemos recebido o documento, acharia de facto o requerimento extemporâneo, isso até seria quase... não digo ofensivo, mas seria completamente fora de tempo, o que o jurista chamaria a inutilidade superveniente da LIDE, mas neste caso nós ainda não temos aqui o documento e por isso mesmo eu apoio este requerimento com a expectativa que com esta repetição consigamos finalmente ver aqui um documento que eu acho que é absolutamente essencial.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, não vou escudar-me na terceira via, mas dizer que relativamente a este requerimento, também o votaremos favoravelmente à semelhança do anterior. Já na altura em que ele foi apresentado e foi discutido aqui também nesta comissão, demos exatamente essa indicação, independentemente de terem sido aprovados projetos de resolução que vão neste sentido, os documentos ainda não foram enviados, portanto, ainda não perdeu qualquer tipo de atualidade, tal como como temos vindo a discutir nos últimos meses, e andamos para trás e para a frente com o envio da documentação que continua a não ser enviada, e portanto mais um requerimento não fará mal nesta senda pelo documento.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, tendo em conta aquele que é o histórico do Governo do Partido Socialista relativamente ao respeito que tem por resoluções da Assembleia da República, é avisado insistir neste requerimento, porque nós sabemos perfeitamente que, apesar de não se haver aqui uma hierarquia das decisões, o Governo é muito mais comprometido a responder a requerimentos da Assembleia e das Comissões do que propriamente a cumprir as resoluções aprovadas no Plenário. Não deveria ser assim, mas o histórico é este e é isto que tem acontecido. E, portanto, tendo em conta a credibilidade deste Governo nesta matéria e a forma como tem informado a Assembleia, não era avisado de todo, prescindíssemos deste direito para insistir numa matéria que o Governo até agora não cumpriu. E, portanto, como disse muito bem o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, apesar de já ter sido aprovado em plenário, o que é facto é que ainda não temos o documento e já foi solicitado por diversas vezes. E seria muito naif da nossa parte abdicar deste expediente para ter finalmente acesso ao documento. E, portanto, insistimos na proposta, percebemos as reservas do PS, porque de facto já foi aprovada uma resolução nesta matéria, mas não era avisado, nem responsável, nem inteligente da nossa parte, desaproveitar uma oportunidade destas para o pedir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Socialista. Pedi ao Sr. Deputado Duarte Marques que assinasse o requerimento. Não, não está.
Não está.
Não. Vamos passar agora ao ponto número 11, outros assuntos. A audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, prevista para o dia 16 de janeiro, terá que ser adiada uma vez que coincide com a visita da nossa Comissão ao Parlamento da Albânia. Tendo em conta as últimas alterações do calendário dos trabalhos parlamentares, com as sucessivas marcações de jornadas parlamentares e de plenários, temos como alternativas as seguintes datas. Dia 18 de janeiro, quinta-feira de manhã, ou seja, manhã que regimentalmente é dos grupos parlamentares, das reuniões dos grupos parlamentares. Dia 24 de janeiro, quarta-feira, após o plenário, ou seja, uma semana, na semana seguinte, ou no dia 25 de janeiro, quinta-feira, após o plenário. Manhã, quinta-feira. Seria...
Sr. Presidente, essa é uma semana de reunião do Conselho da Europa, o 26, o 25, eu não estarei presente.
Dia 24 de janeiro, quarta-feira, após plenário?
Também não. Eu não posso, há mais gente que não pode. Isso também é dilatar demasiado no tempo a audição. Portanto, o dia 18 de manhã, excepcionalmente...
Temos dia 19, sexta-feira, após o plenário. Exatamente, é esse o grande problema.
Dia 19.
Dia 19, após o plenário, ou seja, à tarde, sexta-feira. Okay. Muito bem. Então, dia 19, à tarde, ou melhor, às 15, ou às 14h30. 14h30, muito bem. Está marcado, vamos dar conta deste agendamento ao gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Está concluída a nossa reunião. Muito obrigada. Continuação de bom dia de trabalho. Bom resto de semana.